מסכת סוטה, דף למדלת עמוד בית. אז יש לנו הקוארטה ליניה דו עמוד, אונג'י הגמרא קומסה שלח לך אנשים. אוז'קי. שור אוז'י אינטרו אוז'קי. ז'קי אונטי, אג'יינצ'י פלו, נו עמוד אנטריור, אג'יינצ' פלו סוברי אוז אספיונס, הגמרא גורא ואינטרה, e falar um pouquinho dos espiões. Na verdade, um pouquinho vai boa parte, esse amudo inteiro e mais o próximo amudo também uma boa parte. Mas, bom, hoje vai ser ali tudo sobre os espiões. Então, começa a Gemara. Shelach lecha anashim. Que é o lecha? Amar es lakish. Shelach lecha midatcha. Ele falou, Deus falou, olha, manda manda para você, quer dizer, você vai mandar espiões por conta própria. Aí vechi Adam borer chelekra leatmo, vaino dechtiv, vaitav beinai adavar. Quer dizer, será que a pessoa faz uma coisa que ele acha que está errado? Ele pega uma coisa ruim para si? Aí Moshe Rabbeinu achou que era uma boa ideia mandar espiões. Porque deu errado, tem algumas coisas. A ideia de Moshe de mandar espiões e a ideia do povo de mandar espiões, apesar de que ambos eram mandar espiões, eram coisas diferentes. Mas a Gemara traz que quando Moshe ouviu a ideia de mandar espiões, ele não viu nisso uma coisa ruim. Como Hashem permitiu, então ele foi. Só que Hashem falou, olha, eu não estou mandando. Não é uma ordem mandar espiões. Se quiser, manda. Isso é o Shelach Lecha. Então vai.
Eu sempre falava, quando ela não queria um negócio, faz o que você quiser.
Hã?
Minha mãe falava, faz o que você quiser.
Ah, então. Não pegaram o recado aqui. Então isso. Hã? Às vezes sim, às vezes não. Não vou falar que sempre não, mas. Então fala, aí no Dichtiv, isso que está escrito, Vaitav Be'inai Adavar, que eu achei que isso era certo. Amar es lakish, beinai velo beinav shel makom. Quer dizer, eu achei que estava certo, mas Hashem não gostou disso. E aí, quer dizer, Hashem, Moshe Rabbeinu achou que era bom mandar, mas no fim ele percebeu que, e aí ele viu que Hashem não gostou, mas aí já tinha sido feito. Depois está escrito, vai Peru lá no Etaretz. Que eles foram lá, vai Peru, tipo, Lachpor é cavar. Mas aqui quer dizer, tipo, para espionar a terra. Só que fala, Agmará, Amarabichi Abaraba, Meraglim Lonit Kavnu, Ela Leboshtash El Eretz Israel. A intenção dos espiões era só para falar a vergonha de Eretz Israel. O que quer dizer a vergonha? Jeret Israel. Ktivacha veichperu lanu et haaretz. Que aqui está escrito que eles foram cavar a terra. E a gente falou, quer dizer, eles foram tirar as coisas escondidas que estavam lá. Isso ok. Só que a Gemara traz que a Torá usou essa palavra de espionar, uma palavra estranha, ichperu, para justamente conectar a gente com outro pasuk. Uchtiv וחפרה הלבנה ובושה החמה. כזה, כי aqui está falando que vai se envergonhar a lua e o sol. E aí a lua usou a linguagem de חפרה, uma linguagem de חרפה, tipo de se envergonhar. E o בושה החמה. E o sol também vai se envergonhar. E ali eu estou usando essa palavra num sentido de vergonha. Fala a Gemara aqui. Fala o Reish Lakish. Desculpa. Rabi Chiya Baraba. Eu confundi, o Reish Lakish foi o de antes. Fala o Rabi Chiya Baraba que a Torá vem ensinar para a gente que a intenção dos espiões era falar mal de Eretz Israel. E aí eles queriam envergonhar a terra. Continua a Gemara. Ve'ele Shemotam. Esses são os nomes dos espiões. Lematera Uven chamou a Ben Zachur. Em nome para a tribo de Reuven, chamou Ben Zachur. Amar Rabi Yitzchak. Davar Zé Masoret Beyadeno. Fala Rabi Yitzchak, olha. Essa coisa eu aprendi como tradição. Quer dizer, aprendi do meu Rav, que aprendeu do Rav dele, que aprendeu do Rav dele. Meraglim al Shem Asem Nikreu. O nome dos Meraglim foi chamado para eles por causa dos atos deles. Pelo que eles fizeram de errado. Só que ele falou, eu não sei explicar como o nome é uma alusão ao pecado que ele fez, de cada um deles. Foi, eu só sei um deles. Que o quê? Está escrito, Setur Ben Michael. Então, um dos espiões, né, o da tribo de Asher, era Setur Ben Michael. Fala, o que quer dizer Setur Ben Michael? Fala, Setur, Shesatar Maasav Shilakadosh Baruch Hu. Setur vem da palavra listor, destruir. Que o quê? Ele destruiu os atos de Hashem, quer dizer, os planos de Hashem. Hashem queria que Am Israel entrasse em Eretz Israel já agora. Falou mal, convenceu o povo que era ruim, como Bezat Hashem a gente vai ver no próximo Amur, e acabaram desistindo. Então, o Setur vem dessa palavra, de estirar, de destruir. Michael, Shasat Mo Mach, aqui está escrito na Agmará de uma maneira bonita, mas quer dizer, Mach é rebaixar, rebaixar. Kel é Hashem. Então eles não falaram, Agmará não escreveu isso sobre Hashem, mas quer dizer, ele está. O nome Michael não é um nome ruim. É, o nome é bom. Mas aqui, nesse contexto, Agmará está fazendo uma drasha ruim para o espião, quer dizer, Setur Ben Michael, aqui Michael é uma linguagem macho de Rebaixá, que ele é Hashem. Agmará não falou isso de maneira explícita para não falar rebaixou Hashem, então falou ele rebaixou a si mesmo. Ou a Girsá do Rashi, que ele rebaixou o inimigo de Akadosh Baruch Hu. Mas para não falar, mas é o pecado dos espiões, fez ter muito Chilul Hashem no mundo. Então isso é o Rabi Yitzchak. Falou, só sei explicar um deles. Então quer dizer, dos 12 espiões, 10 foram ruins. Ele falou, os 10 nomes são uma alusão ao que eles fizeram de errado. Mas ele falou, eu só sei explicar um. Está faltando 9. Amarabi Yochanan. Meu Rabi Yochanan falou, vou falar mais um. Amarabi Yochanan. Afanu nomar Nachbi ben Vufsi. Vufsi. Então ele falou, um dos espiões chamava Nachbi ben Vufsi. Fala Rabbi Yochanan, o que é Nachbi ben Vufsi? Nachbi, Shechbi, Dvarav, Shilakadosh, Baruch Hu. Nachbi vem da palavra Echbi. Echbi é esconder. Que ele escondeu as palavras de Hashem. Que acabou causando com a... quer dizer, o que eles trouxeram de Eretz Israel. Eles esconderam a verdade, entre aspas. Então, eles esconderam as palavras de Hashem. Que uma parte do que eles falaram é mentira. Uma parte do que eles falaram era verdade, como a gente vai ver no próximo Amud. Mas, o contexto que eles deram para o que eles falaram acabou transformando tudo numa mentira grande. É isso que eles esconderam a verdade. Então, isso é Nachbi, que ele Echbi a verdade. Ben Vofsi, né, filho de Vofsi, Vofsi se pisei al midotav shel HaKadosh Baruch Hu, porque ele pisou nas medidas de Hashem, quer dizer, ele acabou pisando na verdade. E como a gente falou outro dia no Mussar, que parte do problema da Lei Tzanut é pegar coisas valiosas e jogar lá para baixo. Isso que eles fizeram aqui com Eretz Israel. Eles inverteram o que era a realidade e com isso acabaram convencendo o povo a não entrar. Então isso é Shepiseh, aquele pisou nas midot Que eu falo, acho que ele pulou e não falou as coisas como ele deveria falar. Então, bom, até aqui a gente estava falando do nome dos espiões. Vem a Gemara e fala, está escrito no Passu, vai a Lu Banegev, e eles viajaram pelo sul de Eretz Israel, vai a Vod Hebron, e ele foi até Hebron. Pergunta a Gemara, como assim ele foi? Está escrito vai a Lu, que eles foram. Então, no, eu estava falando dos 12 espiões, que eles passaram pelo sul de Israel. E aí eu falo, vai avó, quebrou no singular. Vai avó, me vai a leite. Tinha que falar no plural. Amarava, veio Rava e falou, melamet, pires, kalev, meatzata, meraglim. Veio ensinar a gente que o vai avó, quebrou, não está falando de todos os espiões. Só um foi até Hebron. Quem? Kalev. Zalach, venishtatach, al kriveu avó. Ele foi lá no túmulo dos avós, Avraham, Yitzhak, Yaakov.
Não, Yoshua
não. Por que Yoshua não? Agora vai falar daqui a pouquinho. Amarla é avotai. Ele falou para os avot. Meus pais, Bakshu alai rachamim, shenatze meatzat regalim, rezem por mim, para que eu me salve do que os outros meraglim estão fazendo. Agora fala Gemara, Yoshua não precisou ir. Por quê? Yoshua farbikesh Moshe alav rachamim. Moshe já rezou por ele antes. Então, Yoshua, ele recebeu ajuda de Moshe. Kalev não, ele foi pedir ajuda para Abraham, Yitzhak e Yaakov. Por que que... Bom, vou terminar aqui. Sheneemar, como está escrito no Pasuk, Vaikra Moshe Leoshea Binun Yoshua. Moshe mudou o nome. O nome de Yoshua era Hoshea Binun. O Kadosh Baruch Hu mudou o nome dele para Yoshua. Quer dizer, Kadosh Baruch Hu não, desculpa. Moshe mudou o nome dele para Yoshua. Fala agora, o que quer dizer Yoshua? Que Hashem Yoshiachá salve você meatzatare a meraglim, que é do conselho dos outros espiões. Veino dechtiv, isso que está escrito no pasuk, veavdi kalev, meu servo fiel kalev, e que vai estar ruach acheret imo, já que ele tinha outro espírito com ele. Então eu vou dar para ele a cidade de Hebron. Quer dizer, Kalev recebeu a cidade de Hebron, que é a cidade onde ele foi rezar. Por que Moshe Rabbeinu rezou por Yehoshua e não por Kalev? Porque Kalev, ele mesmo foi rezar para si mesmo. Então tem algumas respostas aqui. Eu queria comentar uma resposta do Chafetz Chaim. É muito interessante. Chafetz Chaim, ele traz que Yehoshua e Kalev tiveram posições bem diferentes ao longo, não só no final, quando eles voltaram, que cada um falou, mas, quer dizer, ao longo dos 40 dias que eles estavam ali visitando Eretz Israel. Por quê? Bom, Yoshua, a posição dele sempre foi clara. Que o quê? Ele era o aluno de Moshe, entre aspas, o queridinho de Moshe. Os Meraglim nunca enxergaram no Yoshua um aliado. E como a gente vai ver, Bezat Hashem, no próximo Amud, quando Yoshua foi falar, todo mundo já sabia que ele ia falar bem de Eretz Israel. E por isso, não queriam ouvir ele. Kalev, ele ficou... E aí, quer dizer, Yoshua passou todos os 40 dias, todo mundo já sabia, a posição dele era clara, eu não estou junto com vocês. Vocês estão contra Israel? Vocês estão 11 de um lado, eu estou do outro lado sozinho. Kalev passou os 40 dias em silêncio. Por quê? Ele literalmente foi um espião. Fala o Chafetz Chaim, ele fingia que ele estava junto com com os outros espiões para saber o que eles estão fazendo, para tentar depois virar. Por isso, como a gente vai estudar Bezat Hashem no próximo Amud, quando o Caleb foi falar, Caleb chegou e falou, ah, peraí, deixa eu falar, será que só isso que Moshe fez para a gente? E aí os outros espiões acharam que ele ia falar mal de Moshe, todo mundo faz silêncio, deixa ele falar, deixa ele falar. Todo mundo achou que ele ia falar mal de Moshe. E aí ele pegou a brecha ali para falar bem de Moshe e falar que é bem de Eretz Israel e contra os espiões. Só que ele só virou no final. Durante todos os 40 dias, os espiões acharam que ele estava junto com eles. Aí fala o Chafetz Chaim. Os dois lados têm vantagens e desvantagens. Quer dizer, a posição de Yoshua é claro do começo até o fim. Ele fez isso no Shem Shamai. O risco é que os Meraglim, sabendo disso, vão acabar prejudicando ele. Então por isso Moshe rezou por ele. Agora, Caleb não tinha esse risco. Ninguém ia tentar machucar ele. Ninguém ia tentar prejudicar ele. Porque eles achavam que ele estava com ele. Qual é o risco que Caleb corria? Quando você fica em silêncio, tem o risco que eles vão acabar... E Yoshua estava o tempo todo lutando contra eles. O tempo todo discutindo. Eles falavam, ele discutia. Eles falavam, ele discutia. Quando você está em silêncio, tem o risco de você esfriar. Então, ele falou, você esfriar... Não adianta Moshe rezar por ele. Ele mesmo precisa rezar. Por isso ele precisou ir para Hebron. Então ele falou, Moshe rezou por Yoshua. Caleb, ele mesmo, foi para Hebron rezar por si mesmo. Ele falou, quem vai manter ele quente? Se ele não vai se esforçar e ele não vai fazer, não adianta rezar de outra pessoa, mesmo que é Moshe Rabbeinu. Porque aí, a kol minat shamayim, chutz minat shamayim. Mesmo que, a gente já falou algumas vezes, que reza dos outros para Yirat Shamayim, também serve alguma coisa, mas aqui fala, ó, a reza principal precisava partir do próprio Caleb. Por isso ele foi para Hebron. Depois continua a Gemara dizendo, que está escrito no Pasuk, Sham, Achiman, Sheshayot e Talmai. Quer dizer, tinham ali gigantes. Esses três, Achiman, Sheshayot e Talmai. Então Achiman, Meiuman Shebechiv. Quer dizer, Achiman, o nome dele diz, o mais poderoso dos irmãos. Meiuman é do lado direito, do mesmo jeito que a mão direita é mais forte que a mão esquerda. Pelo menos para quem é destro. Então assim também ele era o mais forte dos irmãos. Sheshai, Shemetzim, Taaretz, Kishchitut. Que ele coloca a terra como se fosse destruída. Então fala o Rashi aqui que ele quando ele pisava ele destruía, quer dizer, ele era gigante, fazia um buraco grande na terra e aí quando ele pisava nas coisas era tudo como se tivesse destruído. Depois ele traz aqui Talmai Shemesim Aaretz Tlamim Tlamim, que ele faz a terra como se fosse um monte de um monte de tlamim. Tlamim é as fileiras que tem na hora de quando você ara, quando você planta. Mas quer dizer também, ele pisava e colocava tudo no chão. Então isso é a primeira explicação. Outra coisa, ele falou que Achiman bana et Anat, quer dizer, Achiman construiu a cidade de Anat. Sheshai bana Alash, a Sheshai construiu a cidade de Alash. Talmai bana Talbush, e o Talmai construiu a cidade de Talbush. Telbush, sei lá como ler. E ele deu a Anak Shema'anikim Hama Bekomatam. Quer dizer, e ele deu a Anak, eles são filhos de gigantes. Fala que eles, a altura deles era tão alto que parece que eles estão segurando o sol. Rashi traz que as pessoas não enxergavam o sol por causa da sombra deles. Então, o sol aparecia por entre o buraco que tinha entre o pescoço de um e o do outro. Então, eram tipo gigantes como prédios. Pois, agora traz um pasuk. Também é estranho. O pasuk diz aqui: Vehevron Sheva Shanim Nivneta. Que Hevron foi construído 7 anos. Fala o pasuk. Vehevron Sheva Shanim Nivneta Lifnei Tzoan Mitzrayim. Antes de Tzoan Mitzrayim. Quer dizer, parece que a cidade de Hevron foi construída 7 anos antes de Tzoan. Pergunta Gmará, o Rashi traz isso no Kumash. Espera aí. Não faz sentido. Por quê? Se eu vou explicar de maneira literal que a cidade de Hebron foi construída 7 anos antes da cidade de Tzon. Pergunta Gmará, mas Nivnetá, o que quer dizer Nivnetá? Ele é uma Nivnetá Mamash, se é Mamash a construção, Fshar Adam Bone Bait Ibnó Akatan Kodem She Kodem Livnó Agadol. Quer dizer, será que alguém constrói uma casa para o filho caçula antes de construir uma casa para o filho mais velho? Dichtiv, que está escrito, o Bnei Ham, Kushu Mitzrayim. Quer dizer, Mitzrayim era o segundo filho de Ham. E Canaan era o menor filho de Ham. Então, não faz sentido falar que o Ham construiu a cidade de Hebron para o Canaan antes de construir a cidade de Tzoan para o seu segundo filho, que não é o mais velho, mas é o segundo, Mitzrayim. E lá, você fala, Gmará, sabe o que quer dizer Sheva Shanim Nivneta Lifnei Tzoan Mitzrayim? Não é que a construção da cidade foi 7 anos antes. Ela já está mevuna alechad mishiva betzon. Quer dizer, a cidade de Hebron, ela era construída que um dela vale como 7 de Tzon. Por isso ele chama Sheva Shanim, é que a taxa de câmbio, de tipo preço, sei lá, do metro quadrado de Hebron era 7 vezes maior do que o de Tzon. Para mostrar para a gente como Hebron era mais valioso. Só que aí fala, Gmará, e olha isso. Ben lechat terashim bechol eretz Yisrael eter mechevron. Não tem terashim, quer dizer, uma terra ruim. Em Israel, igual Hebron. Quer dizer, terra ruim. Que é rocha, que não dá para plantar. De cavre baixachve, por isso que Hebron é um lugar onde enterravam os mortos. Normalmente, qual terra você pega para fazer o cemitério? Não é mais fértil, né? Então ele fala assim, não tem terra pior em Eretz Israel do que Hebron, por isso que lá fizeram o cemitério. E no mundo inteiro, o lugar melhor era o Egito. Shenemar, que Gan Hashem, que Eretz Mitzrayim, que olha, como o jardim de Hashem, como a terra do Egito. A terra do Egito era um lugar muito, muito fértil, que o rio Nilo transbordava ali e eles plantavam. E dentro da terra do Egito, qual era o melhor lugar? Mitzon, dichtiv, que aí o Betzon, Sarav. Quer dizer, quando a Mitzrayim mandou um emissário para conversar com os reis, com os ministros do Egito, onde eles estavam? Mitzon. Porque ali era o lugar, ali era o lugar onde toda a elite comprava as casas deles. Porque era a melhor terra que tinha lá. D Dechtiv Kayu Betzoan Sarav. Da filo achi, e mesmo assim, quer dizer, Hebron é o pior de Eretz Israel. E Tzoan é o melhor de Mitzrayim. E mesmo assim, fala a Gemara que o pior de Eretz Israel é 7 vezes melhor do que o melhor de Mitzrayim. Vafilo achi, Hebron mevune, echad mishivá Betzoan. Então, daqui a gente vê um pouco quão Eretz Israel era valioso. Fala, Gemara. Pergunta assim, mas peraí. Hebron, Terashim, Ave? Será que Hebron era uma cidade de rochas? Reactiv, está escrito... E aí esse pasuk em Sefer Shmuel, sobre Avshalom, o filho de David HaMelech, na época de David. Vai me que tzar baim shana. Vai omer Avshalom el HaMelech, el Chana. Quer dizer, quando passou 40 anos, Avshalom chegou para o rei e falou, el Chana va shalem et nidri, Hashem adarti la Hashem bechebron. Eu quero ir lá em Hebron pegar um animal para cumprir o meu juramento, fazer os corbanotos que eu preciso fazer. Ele foi trazer ovelhas de Hebron para fazer o corbano que ele prometeu. Betânia está escrito na Braita. Elim Moav, Kevasim e Hebron. Quer dizer, os melhores Elim. Os melhores carneiros são de Moav. As melhores ovelhas são as de Hebron. Então, o que eu vejo? Parece que Hebron é um lugar bom. Você me fala que só tem rocha, é cemitério, não é? Parece que é um lugar bom, é onde crescem as melhores ovelhas. Fala, Gmará, uma coisa não contradiz a outra. Por quê? Miná. Aide de klisha ara avdaraya. Ele falou, já que a terra não é bom para plantar, e não plantam ali trigo, e não plantam lá cevada, e não plantam lá azeitona, e não plantam lá uva, e as espécies que crescem normalmente em Eretz Israel. Então, o que sobrou para fazer nessa terra? Pasto. Por isso que as ovelhas vão lá. Quer dizer, tem, o que, que tem lá? Capim, grama. Não cresce algum produto bom. E aí, por isso, plantavam ali capim e grama. As ovelhas eram boas de lá, mas... Então, quer dizer, ela é boa para o pasto e para o rebanho, para você pastorear ali. Ve'ashuvu mitur haaretz, ve'elechu ve'avô. Então, está escrito que eles voltaram e foram e vieram. Fala, Amar Rabbi Yochanan, Mishub Rabbi Shimon ben Yochai, Mekish alicha lebiá. Então, a Torá veio falar que a ida é igual à volta. Que o quê? Mabia Betzara, do mesmo jeito que na volta eles estavam mal intencionados. Avalicha Betzara. Assim também na ida eles foram mal intencionados. E aí quer dizer, fala aqui, os Meraglim foram errado e por isso que eles voltaram errado. Por isso, o pecado dos Meraglim não começou na noite de Tchabeav, quando eles fizeram o relato deles para o povo. Ali foi o pecado do povo. Mas quer dizer, a Kadosh Baruch Hu castigou o povo 40 anos no deserto, pelos 40 dias, porque o pecado deles foi, durante a visão deles de 40 dias, eles viram coisas erradas. Ou eles viram o que eles queriam ver. Como a Agmarai Masechet Sanedrin traz, que Megilat Echa, a ordem das letras, está errado. Não em todos os praqui, mas... algum dos prakim que está na ordem do Aleph Beit, está a letra Pei, de boca, vem antes da letra Ain. É, quando a gente faz o Aleph Beit, é Samech Ain Pei. Mas o Irmiau trocou a ordem, quando ele foi escrever Megilat Echa. Ele colocou Pei antes do Ain. Por quê? Está escrito que os Meraglim ikdimu Pei Lain. Eles falaram antes de ver. Quer dizer, falaram antes de ver? Viu a pergunta? Tinha que cortar a letra A, porque eles falaram que eles não viram. O que quer dizer, eles falaram antes de ver? Fala os nossos sábios. Depois que eles decidiram o que eles iam falar, eles viram isso. Se pusesse eles no polígrafo, ia sair que eles estão falando a verdade. Porque depois que eles decidiram que eles queriam falar mal de Eretz Israel, eles viram isso. Então, quer dizer, mas é exatamente essa reclamação que a Gemara está falando aqui. Eles foram mal intencionados e por isso eles viram errado. Mas eles achavam que estavam vendo certo. Só que porque eles foram mal intencionados, eles viram o que eles queriam ver. Se eles tivessem ido para ver a verdade, eles iam ver certo. Mas agora que eles já tinham a agenda deles, já tinham o objetivo deles, já estavam ali o que eles queriam falar, eles já decidiram. Depois que eles decidiram, eles viram exatamente isso que eles queriam ver. Bom, hoje a gente fica por aqui. Baruch Anayl Olam, amém, amém. Zaku Baruch.